Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com enorme privilégio e alegria, estamos recebendo a pesquisadora Estela Neves. Nosso assunto, política ambiental, os desmontes que estão ocorrendo da política ambiental. A Estela é especialista nesse assunto, iremos certamente tratá-lo de uma maneira muito adequada. Estela, muito obrigado por ter aceito participar do programa. Para a gente iniciar bem curtinho a sua trajetória profissional, mas bem curtinha, porque se for falar tudo, nós vamos falar os 25 minutos, porque ela tem uma trajetória extensa. Obrigado mais uma vez, Estela.
Então, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar ideias e compartilhar também o resultado do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Marcelo, bem curtinho, eu sou de origem uma arquiteta urbanista que se interessava muito pelas questões sociais da cidade. Então, eu fui logo fazer um mestrado em urbanismo. E, ao voltar do exterior, porque eu fiz no exterior, comecei a trabalhar com planejamento urbano. E isso foi lá na década de 80, quando começou a implementação da política ambiental no Brasil. Em 84, eu recebi o primeiro convite para ir para essa área. Então, as pessoas estavam recrutando gente do planejamento urbano para ir trabalhar em meio ambiente, que é também uma área interdisciplinar. E, a partir daí, eu trabalho na área da política ambiental, tanto dando aula em cursos de pós-graduação, quanto em variadas outras áreas, em grandes empresas, na academia.
Consultorias à parte, mas academia, publicações, né, Estela? Está na área.
Mas, primariamente, eu estou como atividade acadêmica primária na academia desde 2008.
Muito bem, excelente mesmo. Estela, para a gente iniciar um pouco a nossa conversa sobre o desmonte da política ambiental brasileira, sua história e atual momento, você poderia nos dizer como é que o mundo, né, como é que os países, os demais países tratam o assunto? Existem também desmontes de maneira tão violenta quanto tem aqui no Brasil? Como é que você pode nos dizer isso?
Bom, a minha resposta vai se basear no exame da literatura internacional que guiou o nosso trabalho. Então, nós temos uma literatura importante, primeiro, sobre mudança de política e mudança institucional. Esse foi um tema que sempre interessou aos pesquisadores da ciência política. Os estudos sobre desmonte de política, eles têm como referência um trabalho seminal de Pearson, datado de 1994, e a partir de meados dessa década, né, e sobretudo a partir de meados da década de 2000 e 2010, nós temos estudos que se debruçaram sobre mudanças bruscas motivadas por restrição fiscal, por crises como a crise europeia, como... Enfim, como a crise que aconteceu em 2008. Então, nós temos uma literatura sobre desmonte de políticas originados por restrições fiscais. A partir da década de 2010, começam a aparecer estudos também sobre desmonte de políticas setoriais. Então, nós temos alguns estudos muito interessantes no campo da política ambiental. Estudando o que aconteceu nos governos Reagan e Bush e o que aconteceu na União Europeia depois da crise de 2008. E um terceiro veio é a literatura que começou a estudar o desmonte a partir da emergência de governos populistas reacionários, a partir do aparecimento, né, da identificação de processos de erosão democrática em vários países. Então, o retrocesso democrático também alimentou desmontes que são objeto de estudos internacionais.
Ou seja, quanto menos democrático, maior o desmonte. Essa que é a primeira linha que a gente poderia explorar. Muito bem, feito isso, como é que se desmonte, ou um desmonte sempre é uma alteração, né, Estela? Normalmente vem o título, alteração, você vai mexer um pouquinho, tem um grande desmonte. Como é que isso tem sido no Brasil, onde para nós?
Bom, primeiro a gente pode tentar definir desmonte dentro dessa ampla categoria de mudança de política, né? A ciência política estuda mudanças na política desde há muito tempo, é uma das questões centrais e um dos desejos, né, dos governantes. A gente quer mudar políticas, a gente quer fazê-las melhor, queremos atingir objetivos. Então, o desmonte é um tipo particular de mudança. Se a gente pegar a definição que nós usamos na nossa pesquisa, que é a definição de Bauer e Christopher Neal, o desmonte é um tipo particular de mudança de uma política ou de um determinado setor dessa política que aponta para a redução e não para a sua expansão. É a diminuição ou a extinção de objetivos de política, de instrumentos de política e também de capacidades administrativas. E é uma redução ou uma extinção sem substituição. Faz-se o vazio.
Eu posso entender, de maneira resumida, que isso seria um retrocesso, ou seja, alguns fatores ambientais, algumas questões ambientais que se sentiam e estavam, de fato, abrigadas por essas normas, essas alterações, faz com que o cobertor seja mais curto. Eu vou puxar para um lado e vou deixar coisas que estavam cobertas, descobertas. Posso entender assim, Estela?
Olha, eu vou te fazer uma provocação. Se a gente pegar essa categoria ampla, né, nem sempre o desmonte é uma coisa negativa, porque o desmonte de uma política ruim pode levar mais tarde à sua sucessão por uma política melhor, que atinja mais objetivos de Estado, né? Então, por exemplo, o sistema de saúde que nós tínhamos anterior ao sistema único de saúde era um sistema claramente inferior. Esse sistema, ele foi exaurido e ele deu lugar com a Constituição de 1988 ao sistema único de saúde que atende a todos os brasileiros. Então, a gente nem sempre ele é ruim, mas não raras vezes ele conduz a um retrocesso de objetivos permanentes do Estado, certamente.
Excelente a sua observação, muito boa mesmo, porque toda vez que a gente fala em substituições da área ambiental, então a gente logo pensa em retrocessos. Pode ser que na saúde, notadamente o SUS, que é um senhor programa de saúde, aconteça. Eu estou aqui ao longo dessas muitas décadas de trabalho e a sua provocação é muito válida, eu não encontrei nenhuma substituição de lei depois de 88, que fosse assim muito... Na realidade, depois de 2010, até 2010, nós construímos um arcabouço legal bem ajeitadinho, não é isso, Estela?
Na área ambiental, certamente.
Depois que começaram os desmontes, você conta um pouco para a gente dessa história toda e conte para nós até onde essas alterações foram positivas e como é que elas se tornaram, se é que se tornaram, retrocessos.
Bom, com o risco de eu falar um pouco demais, vamos lá. Eu acho que a política ambiental brasileira, ela tem uma periodização, né, que a gente usa um pouco para ordenar os fatos. Então, tem várias periodizações. Eu trabalho com uma que eu tenho, que me orienta nos meus trabalhos, que é a seguinte. A gente tem um primeiro período que é a pré-história da política ambiental, onde você tem regras soltas que defendem a saúde pública, que defendem as florestas como o primeiro código florestal, que defendem a água como código de águas, mas que não visam o meio ambiente como um objeto de tutela do Estado. Meio ambiente não se falava ainda, se falava em floresta, em água, em fauna, em flora, mas muito bem. Nos anos 60, começam a aparecer medidas voltadas para o que seria uma política ambiental, nomeadas para enfrentar a poluição industrial. Então, a gente teve a política de áreas críticas de poluição nas regiões metropolitanas. Nós começamos a ter os primeiros sistemas de controle da poluição industrial nos anos 70, mas é nos anos 80 que, pela primeira vez, em 81, aparece uma lei que trata o meio ambiente em si. Todo ele, não é a sua flora, ou a fauna, ou a floresta, ou a qualidade do ar, ou a poluição industrial, é o meio ambiente em si como objeto de tutela de Estado. Essa é a Lei Nacional de Política Ambiental, 1981. A partir daí, nós tivemos uma construção institucional lindíssima, que passa pela Lei dos Interesses Difusos em 1985, que passa pela construção de agências federais, estaduais e municipais de meio ambiente, até que vem a Constituinte, e todas essas medidas que foram sendo propostas em leis ordinárias, elas são incorporadas na Constituição. Então, pela primeira vez, nós temos uma Constituição Federal que inclui o meio ambiente nas suas disposições e que alça, que eleva a categoria de dispositivo constitucional, aquilo que se construiu na década de 80. E a partir daí, Marcelo, que nós assistimos a 3 décadas, praticamente, de uma constante expansão e consolidação dessas conquistas. Então, tanto no que diz respeito ao meio ambiente como um objeto de tutela do Estado, quanto a todas as outras questões que se ambientalizaram e passaram a fazer parte da agenda de meio ambiente. Então, florestas, fauna, controle da qualidade do ar, biodiversidade, uma miríade, uma agenda enorme de temas que passaram a fazer parte da institucionalidade ambiental. Quando começa a década de 2010, nós começamos a ver o que eu chamo um período de instabilização dessa institucionalidade. Nós começamos a ver uma reação e uma representação política cada vez mais fortalecida de interesses contrariados, porque não haja dúvida que o que nós construímos a partir de 1980 contrariou muitos interesses que tinham benefícios ao se apropriar daquilo que foi transformado em bem coletivo, que só pode ser apropriado pelo coletivo, que não pode ser privatizado. Então, a gente pode ficar surpreso, mas não muito surpreso, porque não seria inesperado que os interesses contrariados tentassem se organizar. Eles começam a se organizar, aparece uma bancada ruralista, cuja questão, eu acho até às vezes complicado chamar de ruralista, porque a questão deles não era rural, era ambiental, era flexibilizar e desregular e tirar a força dessas regulações ambientais. Então, o primeiro sintoma dessa instabilização foi a mudança do Código Florestal, aonde certamente a Lei 4771, que era o Código Florestal de 65, tinha coisas a aprimorar, mas as mudanças não foram no sentido do aprimoramento. E das raras coisas boas que a nova lei de 2012 trouxe, como cadastro ambiental rural, até hoje é letra morta, porque não está regulado adequadamente. Então, a partir daí, nós vimos a paralisia, por exemplo, de criação de unidades de conservação, a diminuição progressiva dos orçamentos para a área ambiental. Nós vimos a desidratação do mais exitoso programa de combate ao desmatamento que houve, talvez no mundo, não quero ser muito ufanista, mas é conhecido internacionalmente como um caso exitoso, que é o nosso plano de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAM. O PPCDAM tinha sua coordenação na Casa Civil e passou. A sua coordenação foi trasladada para o Ministério do Meio Ambiente, que era um ministério cada vez menos prestigiado e com menos recursos. E por aí foi. Aí, com o acontecido em 2016, nós tivemos mais avanços nessa desregulação. Até que, pela primeira vez, e para estarrecimento de todos nós que trabalhamos e lutamos pela defesa do meio ambiente, a desregulamentação ambiental passa a ser uma promessa de campanha de um candidato no processo eleitoral de 2018. Eu nunca tinha visto isso. Então, a partir de 2019, começa um conjunto de iniciativas concertadas para responder essa promessa de campanha de desmontar a política ambiental brasileira. Esse processo é interrompido, é suspenso em 2022, ao final, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora nós estamos no período de reconfiguração e reconstrução. Sabia que eu ia falar demais?
É muito. Não, você não, você falou demais de jeito nenhum. Ao contrário, acho que foi a história da legislação, mais que a legislação, da atuação brasileira na área ambiental. Muito bom. Estamos agora numa fase, Estela, dessas alterações, né, já que não necessariamente a gente espera que não seja desmonte, de recompor. Muitas coisas na área ambiental não são mais recuperadas, porém, de recompor as políticas, de recompor algo que é muito caro a você, eu sei disso, que é a estrutura de governança. Como é que você enxerga isso? E, portanto, após esse enorme desmonte, esse enorme ataque que sofreu a legislação e também a política brasileira, como é que se recupera isso? Como é que você junta os cacos e remonta esse processo? Como é que você enxerga isso?
Então, esse é um desafio muito grande que todos nós envolvidos com a defesa do meio ambiente no Brasil estamos trabalhando para descobrir a dimensão exata desse desafio. Por quê? Voltando à teoria, à visão acadêmica do que é um desmonte, a gente analisa os desmontes pelas decisões de política. Né? Então, desmontam-se programas, faz-se isso, faz-se aquilo, se paralisam capacidades administrativas, se paralisam os fiscais, mas há alguma coisa acontecendo sobre o objeto dessas políticas. Há os impactos sobre o meio ambiente propriamente dito. Então, qual é a situação que nós temos hoje? Nós temos uma situação de um governo que assumiu em 2023 comprometido com a defesa ambiental, comprometido a ponto de já ter tomado várias decisões para recompor as capacidades administrativas atingidas. Nós temos no posto de ministro do meio ambiente um símbolo internacional da defesa do meio ambiente, que é Marina Silva, mas na política pública, como no terreno das disputas políticas, tem um fator que é o fator tempo. Há coisas que você não consegue fazer cessar de uma hora para outra. Então, se nós olharmos para o legislativo, nós vamos ver que as mesmas forças de coalizão que promoveram o desmonte a partir de 2012, 2013, elas continuam organizadas e empenhadas, comprometidas a continuar desmontando a política ambiental brasileira. E isso não é uma tarefa que um executivo sozinho consiga fazer, entende? Então, nós temos uma situação de tensão, de conflito. De um lado, o executivo e a população brasileira, potencialmente, porque quando você defende a defesa ambiental, você está defendendo a qualidade de vida e a qualidade de sobrevivência de toda a população brasileira, quanto mais frente às mudanças climáticas e às ameaças que as mudanças climáticas trazem, né? Mas nós temos também setores empenhados em continuar e que estão representados no legislativo. Então, eu posso lhe dizer que no legislativo o processo de desmonte continua. E isso é uma situação de tensão política que traz uma certa... Se você olhar a atuação governamental, você vai falar, mas falta coesão, porque, de um lado, você tem medidas que apontam para a defesa ambiental, do outro lado, você tem medidas que continuam querendo desmontar o licenciamento ambiental. Então, e para completar esse quadro complexo, nós temos que aquelas mudanças, até há bem pouco tempo, anunciadas como uma possibilidade, né, como uma probabilidade cada vez maior pelos especialistas em mudança de clima, hoje são desastres concretos a atormentar a população. Então, nós temos que dar respostas e nós temos que nos preparar para ter uma governança ambiental melhor, para ter melhores políticas ambientais, para ter uma política de clima que seja, que anteveja esses desastres, que possa prevenir, para reduzir os danos ao mínimo, incontornável. Nós temos premências de urgência, não é só nem de curto, nem médio, nem longo prazo. Nós temos pressões de curto, médio e longo prazo e uma situação de falta de coesão na sociedade.
É uma leitura muito muito lúcida, entendo eu, da sua parte.
Eu te agradeço.
E o que é fato é que é muito mais fácil desmontar do que montar, né, Estela?
Nossa, certamente, na
É
política e
muito
na
mais
vida.
fácil, é na política e na vida. Portanto, esse êxito ao desmontar, ele é sempre muito sentido, porque é difícil montar. As políticas públicas são de longo alcance, portanto, muito difícil isso. Fico imaginando aqui, para a gente finalizar nossa prosa, nossa entrevista, Estela, o que que a sociedade, além de organizar e procurar por meio dos instrumentos existentes, influir nisso, o que que a sociedade como um todo, nós como cidadãos, as nossas ONGs e etc., qual que é o caminho? Quais os caminhos? Não existe um caminho só. O que que a gente pode imaginar como desafios a serem enfrentados?
Bom, nós temos, quanto aos desafios, eu gostaria de falar em pelo menos quatro deles. Para eu não esquecer, eu anotei. Primeiro, a gente tem que reorganizar e reconstruir as capacidades, tanto do Estado quanto da sociedade de defesa do meio ambiente. Primeiro, que a própria Constituição diz que Estado e sociedade são corresponsáveis. Então, sem a sociedade, o Estado sozinho pode muito pouco na defesa ambiental. Segundo, nós temos que reconstruir a credibilidade que foi ameaçada pelo governo anterior. Ao promover ações ilícitas, a ponto de ter corrido uma ação no Supremo Tribunal Federal, propondo que fosse declarado o Estado inconstitucional de direito na questão ambiental, nós temos que reconstruir a credibilidade de que o Estado pode sim estabelecer limites para defender o meio ambiente e pode negociar e impor regras para que a defesa do meio ambiente seja garantida. Terceiro, nós temos alguns pontos prioritários da agenda que são ligados, né, que a gente tem que tratar em conjunto. É a agenda de prevenção, mitigação e adaptação do clima, a agenda de transição energética justa e sustentável, a gestão da água e do saneamento como parte dos direitos humanos, tal como declarado pela Assembleia da Organização das Nações Unidas, a defesa da biodiversidade e proteção dos biomas. Em terceiro, tornar a defesa ambiental algo presente em todos os âmbitos da vida dos cidadãos. A gente sabe que a vida não está fácil e que é muito difícil você separar 2 horinhas para ler seu jornal, quanto mais para ir defender uma causa ambiental. Mas isso é necessário. A política ambiental tem que ser uma política abraçada por todos os cidadãos. Não basta ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado. E para ser uma política de Estado, a população tem que abraçar essa política para ela ir adiante, porque os interesses contrariados por ela estão permanentemente contrariados e a fim de ganhar um dinheirinho a mais.
E alertas, né? Eles estão alertas
Certas,
e
ninguém deixou de
atuantes, né?
pagar, não. Eles estão mobilizados e prontos para qualquer brecha, para botar qualquer jabuti em
É.
qualquer regra, em qualquer projeto de lei.
Muito bem. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Essa maravilhosa prosa com a Estela Neves. Teremos certamente vários desdobramentos e outros momentos também. Estela já está previamente convidada a novas prosas. Eu quero agradecer imensamente, devo agradecer a Estela por esse esclarecimento, enfim, por esse direcionamento todo feito a respeito de um tema fundamental hoje, fundamental, política ambiental, atrelada a mudanças climáticas, que é uma realidade imutável, só vai piorar.
Exatamente.
Mas preciso demais agradecer o Gabriel Soares, nosso faz tudo no programa, ele que, enfim, trabalha todos esses processos. nossas valorosíssimas estagiárias, a Beatriz Pavan, Paula Souza. Esse trabalho todo conta com Débora Piotto, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira. E lembrando a todos os nossos ouvintes que o programa Ambiente ao Meio já completou 17 anos, e a gente vai ficando mais antigo, eu já não sei nem se não são 18, só essas contas com o Zé Marcelino de novo. E nessa divulgação e debates e diálogo sobre as questões ambientais, no fundo, em defesa do meio ambiente. Estela, muito obrigado, até uma próxima vez.
Eu agradeço muito o convite, espero realmente que haja uma próxima vez. Boa tarde a todos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.